Política.
O julgamento do Mensalão vai ser retomado na próxima segunda-feira sem a presença do ministro César Peluso, que completa 70 anos e se aposenta compulsoriamente. Ontem, o Supremo Tribunal Federal concluiu a votação da primeira das 7 etapas do julgamento, com a condenação de 5 réus por desvios de verbas na Câmara dos Deputados e no Banco do Brasil. O deputado federal João Paulo Cunha, do PT de São Paulo, foi condenado por corrupção passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Marcos Valério, acusado de ser o operador do Mensalão, e os sócios Ramon Hollerbeck e Cristiano Paz foram condenados nos crimes de corrupção ativa e peculato por desvios na Câmara. Por unanimidade, a corte ordenou também que o grupo de Valério e do ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, condenou por desvios no Banco do Brasil. Já o ex-ministro Luiz Guxiquem foi inocentado da acusação de peculato.
Na semana que vem, o relator da ação, ministro Joaquim Barbosa, vai dar continuidade à leitura do voto sobre a imputação do crime de gestão fraudulenta de instituição financeira aos dirigentes do Banco Rural. Um balanço dessa primeira etapa do julgamento do Mensalão e o que esperar da próxima rodada de votações é o que você confere na nossa coluna de hoje, assinada pelo professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, Carlos Ranulfo. A conversa foi com a jornalista Júlia Guimarães. Confira.
Professor Carlos Ranulfo, o Supremo concluiu ontem a primeira das 7 etapas do julgamento do chamado Mensalão com a condenação de 5 réus. Qual o impacto dessa primeira etapa para o restante do julgamento?
Algumas coisas, né? Mostra, primeiro, um Supremo não tão dividido, embora tenha havido divergências na questão do João Paulo, né? Foi absolvido numa questão, na outra ele foi condenado, mas com pelo menos 4 ministros voltando para a absorção. Mas tirando esses dois eventos, essas duas acusações, o resto há uma clara tendência no sentido de ser mais duro essa acusação. O Joaquim Barbosa, na leitura ontem também já sobre o Banco Rural, já dá uma indicação clara. Eu acho que aponta no sentido de que o tribunal dificilmente vai inocentar alguém, né? Quer dizer, a exceção do Guxiquem, que não havia prova mesmo, e aí foi por unanimidade no inocentado, né? Os principais acusados serão certamente condenados, né?
Pois é, professor, como o senhor mesmo disse, essa primeira etapa ela foi marcada, né, por algumas divergências, principalmente entre o relator Joaquim Barbosa e o revisor Ricardo Lewandowski. Mas, no geral, houve uma convergência, né, entre as opiniões dos ministros, que tenderam a seguir o relatório do Ministério Público. Será que esse posicionamento deve perdurar aí no restante do julgamento?
Eu acho que houve em dois pontos, na questão, por exemplo, da lavagem do dinheiro e numa das acusações de peculato, houve uma divisão assim forte, né? Num dos casos, João Paulo foi absolvido, no outro foi 6-4, podendo chegar a 6-5 com a ministra Rosa Weber, que não votou. Isso pode se repetir. O que dá para dizer até agora é que, na grande maioria das questões, houve uma convergência e isso pode se repetir, mas não sabemos. Os casos são diferentes. O caso do João Paulo, esse episódio que foi analisado agora, era relativamente periférico. Nós não entramos ainda no núcleo da coisa, né? Assim, agora começamos a entrar com o Banco Rural e depois vamos entrar mais para frente, né? Com aí o Marcos Valério, depois o Zé Dirceu, esse pessoal todo, que aí é o núcleo mesmo do problema. Aí depois vem a questão das penas, né? Que aí é uma questão a se ver, né? Que tipo de pena você vai ter, se as pessoas se vão para a prisão, se não vai. Eu acho que o Marcos Valério dificilmente escapa da prisão. Já o João Paulo pode escapar, depende do tamanho das penas ali. Ele pode pegar um regime semiaberto. O fato é que um desdobramento já teve. O João Paulo já retirou sua candidatura a prefeito em São Paulo, que, aliás, era uma candidatura temerária, né? Era muita presunção do João Paulo achar que, com o julgamento em curso, ele poderia manter a sua candidatura. Mas, paciência, né? As pessoas, às vezes, fazem avaliações erradas.
E, professor Carlos Ranulfo, na semana que vem, sem a presença do ministro César Peluso, que se aposenta, vão ser avaliados os crimes que teriam sido cometidos no Banco Rural. O que será que a gente pode esperar dessa segunda fase?
O Peluso votou, em alguns casos, com Joaquim, em outros casos, com Lewandowski. Quem achava que ele ia se perfilar totalmente de maneira muito dura, até que não. Ele inocentou o João Paulo em duas questões, né? Estava especulando muito que o Peluso ia ser um implacável. Não, acho que isso aí é tudo especulação. No caso do Banco Rural, me parece que a condenação vai ser forte, pelo que o Joaquim Barbosa começou a ler, e pelo que de fato aconteceu, né? Aquilo ali, de fato, o banco extrapolou e você tem um empréstimo sem garantia nenhuma. Dificilmente o Banco Rural escapa de uma condenação pesada, quer dizer, os seus diretores, né?
Professor Carlos Ranulfo, muito obrigada, então, pela entrevista. A gente volta a se falar na semana que vem.
Até a semana que vem, um bom fim de semana.
A coluna assinada pelo professor Carlos Ranulfo você confere toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG.